Grupo Ocupacional dos Professores GOP, cargo 1, professor, vagas 235, carga horária 20 horas, referência inicial, Lei Municipal 751-2011, escolaridade, Lei Municipal 751-2011. Súmula da nova redação, anexo 1º, item 5 da Lei Municipal 823-2013, concedendo aumento de vagas reais ao quadro próprio do Magistério e da outras providências. Giovanni Miguel Wolf Ranatu, prefeito do município de Corbélia, estado do Paraná, no uso de suas atribuições e nos termos da lei orgânica do município, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal ampliar o número de vagas reais ao quadro próprio do Magistério e o artigo 2º, anexo 1º, item 5, grupo ocupacional dos professores GOP passa a ter aí a seguinte redação que já foi lida.
Então, trata-se do projeto 25/2017, nova redação com aumento de vagas reais no quadro próprio do Magistério e dando outras providências. Está em discussão também o projeto, senhores.
Senhor presidente, vereadores, munícipes, meu bom dia. Ontem, escutando a discussão, acabei não entrando na discussão desse projeto, muito em qualidade. Vou entrar nesse assunto da qualidade. É uma ressalva, eu sou favorável ao projeto, ainda. O projeto ainda é melhor que nada ainda, porque eu acho que, igual o Luiz colocou, da questão do teste seletivo e priorizar o concurso, você acaba fortalecendo a CACENC, o quadro de funcionários. Mas, por exemplo, a gente teve um teste de aprendiz, quem não conseguisse a média acima de 50 era automaticamente reprovado. Então, nesse concurso que foi realizado em 2013, há 4 anos atrás, tinha disponível 211 vagas, agora vai aumentar 24 vagas para 235. Então, não foi colocada essa questão da reprovação. Então, hoje, na aprovação, está uma média 0,25. Então, vamos dizer, na época, em 2013, os 211, talvez os que foram passando, passaram com uma média 0,60, 0,50, e veio vindo a lista de suplência para baixo. Hoje, está numa média de 0,25. Será que a qualidade melhorou? Vai melhorar? Está acabando pegando o que sobrou, né, desse concurso da época. Então, assim, seria interessante que fosse um novo concurso, devido 2013 a 2018, são em torno de 4 a 5 anos. E nesse meio, talvez já veio professoras de outra cidade residir no nosso município, talvez, fazendo um concurso ia ter uma qualidade melhor. Mas, mesmo assim, é só uma ressalva, um ponto de vista, sou favorável ao projeto, é necessário, talvez, para eliminar, aí para começar o ano letivo. E nisso aqui eu recebi de uma professora. É assim, se talvez amiga das professoras estão nessa lista de espera, é interessante, você é justo, você ser chamado, você fez o concurso, você está na lista. Talvez se a pessoa não é ligada, não, vai cair a qualidade do ensino do município. Então foi colocado por uma professora antiga isso aí para mim ontem, e eu quis colocar aí para vocês analisar essa questão da qualidade, que foi o tema mais discutido. Mas é um ponto de vista, uma ressalva aí que eu coloco, e sou a favor do projeto, porque ainda assim é um projeto bom. Mas acho que analisando a questão de economia, não estamos ganhando em qualidade, estamos ganhando talvez em economia, menos despesa, porque talvez realizar um concurso nesse momento, talvez não foi planejado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu penso sim que não temos que ressaltar a qualidade e talvez uma necessidade do município que acabemos aprovando esse projeto para dar continuidade no ano letivo, ano que vem. Sou favorável, só gostaria de colocar isso para os nobres vereadores também analisar e cada um ter o seu ponto de análise em cima do projeto.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, novos vereadores, concordo plenamente aí com a colocação do novo vereador Chui. A minha preocupação também, conversando hoje com certas pessoas, é a qualidade. Inclusive, nós temos que... quero conversar até com a secretária de Educação sobre a qualidade de ensino. Nós estamos com um problema sério de certas pessoas que a qualidade não está sendo boa. Tem professores na hora da aula, com celular, às vezes na balada, chegam no dia das aulas com um ensino de mal qualidade. Então, nós estamos preocupados, logicamente, é necessidade, estamos em uma necessidade no início do ano, da contratação desses professores, mas nós vamos ter que se preocupar com a qualidade de quem vai estar lá dentro da sala de aula. Nós estamos aí com um problema sério com crianças, com a juventude, e se espelham nos pais e nos professores. Então, nós, daqui para frente, nós temos que começar a analisar mais a qualidade do ensino no nosso município.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, não sei se vou conseguir me expressar direito aqui, mas quero dizer assim que não me atentei a esse caso que o Juliano vem falando, mas acho interessante. No meio da semana passada, conversei com a diretora de um colégio e fiz uma pergunta a ela sobre a qualidade do ensino no nosso município. Por que há tanta diferença entre o nosso ensino aqui, um exemplo, vamos falar aqui, do colégio, vamos pegar o Amâncio Moro, com respeito à Auxiliadora de Cascavel? Os dois colégios são iguais, só que um particular e outro, né, estadual. Por que há tanta diferença se o ensino é o mesmo? O que os professores alegam hoje? A questão financeira que é a diferença. Será que é isso mesmo? Será que não é isso que o Juliano está falando aqui agora? Seria talvez o professor, a qualidade do professor, e não sim o financeiro? Então nós temos que cuidar que eles sempre se apegam no financeiro, dizendo que não há condições para isso, que não tem, entendeu? Então, não sei se consegui me expressar direito, que os senhores possam entender. Talvez essa colocação que o Juliano falou aqui é muito importante, talvez é essa questão que está acontecendo na diferença dos alunos. Por que isso também? Porque eu tenho dois filhos, um estuda aqui no Amâncio Moro e outro no Marista. A diferença é inaceitável, a diferença do ensino de um para o outro, entendeu? Sendo que os colégios seriam os mesmos, né? Os dois são ensino fundamental. Então, coloco que, assim, que talvez não caberia a gente analisar melhor esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, coisa indiscutível, que no Brasil a educação está super atrasada, né? Está aquém daquilo, do mínimo necessário. Lógico, vamos comparar com a iniciativa privada aí dos colégios particulares, sempre houve uma diferença, né? E quem tem acesso a isso são as pessoas com melhor poder aquisitivo. Mas eu acredito assim, tudo bem, veio à tona essa questão da qualidade, mas eu acredito que nós devíamos ter atentado a isso antes, todos nós, né? Foi uma falha coletiva de não termos nos atentado a isso. Agora, quando a coisa está para ser desenrolada no final, aí se levanta essas questões. Tudo bem, mas nós temos que então tratar com mais atenção todos os projetos. Aí vem uma outra pergunta. Como é que está o edital desse concurso? Quais eram os critérios, né? As pessoas foram classificadas? Porque quando sai o resultado do concurso, e no edital já se coloca até onde vão ser classificadas as pessoas, né? Então fica essa pergunta também.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, a questão é que nós, como pais, temos filhos nos colégios. Agora, essa questão dos 25% é muito interessante. Temos que cuidar, porque nós vamos pagar com nossos filhos nas escolas, entendeu? Então, isso é interessante nós analisar bem esse projeto, né?
Muito bem, continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, nobres edis, o Nelson que nos acompanha e os que nos acompanham pela web. Eu ministrei aula 2 anos na faculdade em Cascavel. Aí, quando me apresentei lá, eu tive que ministrar uma aula de 30 minutos para 4 mestrados. Se eu atingisse até a nota 7, eu poderia começar a dar aula. Se eu não atingisse o 7, eu seria desclassificado. Então, o mínimo já é o 7. Né? Então, você veja bem, se nós formos pegar o 7, na minha opinião, ainda é fraco para ser professor. Para ser professor, eu penso que tem que ser uma pessoa, pelo menos, de uma nota 8 para frente. E o que vem contribuir com tudo isso? Vem contribuir que o aluno, ele depende muito do professor. O que é o professor? Na faculdade acontece o seguinte, ele dá o tema e você que tem que ir atrás. Ele só vai fazendo as instruções. E no pedagógico, quando é o iniciante na aula, ou no pré e no primário, ali é o alicerce de toda a caminhada da pessoa. Se você pegar os alunos que têm o boletim com notas altas no primário, geralmente são os alunos que mais se destacam lá na faculdade. Isso já é feito uma pesquisa e é provado que esses alunos que se destacaram no primário são os que mais atingem a nota maior na faculdade. Por quê? Porque o seu aprendizado foi dentro daquela proporção estabelecida entre o aprender e o saber. Ele consegue interpretar, ele consegue comentar, ele tem opinião. Agora, quando ele começa ali meio desequilibrado, lá na frente é difícil ele fazer essa recuperação de conseguir constatar esse trabalho prestado durante aquele aprendizado. Então, o que, que é? É importante, uma nota 0,25, vamos dizer, não tem, infelizmente, tem condições de... É triste dizer uma coisa dessa, mas, veja bem, vai ensinar o quê? Então, veja, com 7, eu vou dizer, eu não quero aqui me gabar, não sou melhor que ninguém, nem pior que ninguém, mas com 7 é você dizer que a gente é fraco. Não adianta, a gente tem que entender que é isso. Agora, para passar para as crianças que vão estar aprendendo, por que, que o nosso país hoje está vergonhoso se for concorrer com os outros países em matéria de educação? É lamentável, porque nós temos as pessoas que fizeram o segundo grau, mas não interpretam nada. Por quê? Porque não teve aprendizado. Você pega essas pessoas que têm hoje acima de 60 anos, que fizeram o primário antigamente, que sabem mais que hoje ensino médio. Então, é lamentável, mas é necessário analisar. É que nem o Luiz falou, isso é um erro de todos nós. Acho que temos que analisar com mais cautela, fazer mais pergunta, porque senão nós vamos ajudar a contribuir com essas coisas erradas. Eu acho que nós temos que analisar bem. Foi falha nossa, nós temos que... É verdade. Essa é a segunda votação, né, presidente?
Segunda votação. Obrigado, vereador. Eu continuo em discussão, senhores. Eu gostaria de me manifestar, se vocês me permitirem.
Assumo, então, a presidência da mesa nesse momento, para que o vereador Paulo Cardoso possa participar aí dos debates.
Eu gostaria de falar que talvez a mesma pessoa que tenha comentado com o Valdir Cordeiro já tenha comentado comigo dias atrás sobre esse assunto. E confesso para os senhores que eu também já ouvi isso, mas eu, como presidente, como eu não voto, se eu votar no caso de empate, eu não me manifestei com relação a isso. E eu quero, se vocês me permitem um tempinho, eu quero falar algumas questões aqui que foram citadas. Primeiro, professor é muito mal pago no Brasil todo. Não é privilégio de Corbélia, não é privilégio da nossa região, é o Brasil todo onde o professor não é valorizado como deveria ser. Foi falado ontem aqui, se não existisse o professor, não existiria o médico, não existiria o advogado. Eu já fui professor, assim como o vereador Eli, eu já tive o prazer de ser professor e me esforcei sempre, toda vez que eu ia dar aula, eu ia preparado, me preparava antes. E o professor não é só aquela pessoa que chega na sala de aula e permanece aquelas 4 horas ali. O professor, ele, no final de semana, está trabalhando. Antes de ir para a aula, ele tem que preparar a aula, depois ele tem que analisar a prova, tem que preparar a prova, enfim. É um trabalho muito extenso. Eu concordo com os senhores, e como o vereador Valdir Cordeiro falou, que algumas questões aí na nossa educação de Corbélia, existem algumas deficiências, pode ser que tenha, mas eu acredito ainda que a nossa educação está acima da média da nossa região. Felizmente, eu tiro o chapéu para os nossos professores, porque vendo outras situações na região, e é só a gente ver na mídia todos os dias, a gente vê o que acontece por aí. Eu acredito ainda que nós estamos acima da média, felizmente. Talvez não estejamos aonde deveríamos estar, talvez não estejamos aonde a gente gostaria de estar, mas eu acho que estamos acima da média. Com relação às escolas particulares, como o vereador Nene falou, obviamente que nas escolas particulares não existe o concurso, são escolhidos a dedos os melhores professores para as escolas particulares, haja vista os valores que se paga para manter um filho numa escola particular, porque hoje é mais caro manter um filho numa escola particular no ensino básico do que uma faculdade. Eu fazia faculdade de Direito e meu filho estudava no Alfa, no ensino médio, e era mais caro, aliás, ensino básico, era mais caro o custo do meu filho na escola particular que a minha faculdade. Então, é isso que acontece. A escola particular oferece um ensino, talvez, superior em alguns aspectos, mas dá condições aos professores e escolhe a dedo aqueles professores que se destacam. Então, existem todas essas diferenças para... E jamais nós vamos ter, ou talvez um dia, seria o sonho, que nós tivéssemos escolas municipais na mesma proporção da escola particular. Talvez podemos até ter professores melhores lá. Professores aqui que teriam condições de ir lá e se destacar. Mas a estrutura em si na escola particular, desde o material que se usa, é outro. Então, obviamente, que vai ser superior. E tem a questão do próprio aluno mesmo, que eu vejo aqui alunos que saem daqui, que nunca estudaram em escola particular, e estão passando em concursos, em vestibular aí para medicina, enfim. Então, existem todas essas questões. Mas eu concordo também com a preocupação de todos os senhores nesse aspecto aí, e fico feliz de ver que existe esse debate. Como foi falado aqui pelo Luiz, talvez faltou essa análise aí nas comissões, na hora de analisar isso aí. Como eu falei ontem, está se buscando as melhores informações, mas também tenha faltado isso. Eu me eximo de dar a minha opinião com relação a isso, eu só gostaria de explanar todas essas questões aí, e fica a critério dos senhores vereadores agora aprovar ou não esse projeto. Certo? É a segunda votação hoje, vocês têm tempo de voltar atrás, se for no caso a opinião de vocês, obviamente. Fica a critério de vocês, essa casa aqui é democrática e tem todo o direito de definir as coisas. Né? Então, isso que eu queria colocar, deixar claro aqui que não vou opinar com relação a isso, mas de qualquer forma eu ainda parabenizo os professores de Corbélia, os que hoje estão trabalhando, e não sei quem são, não conheço nenhuma pessoa dessas que está para entrar. Deixar bem claro isso, não sei quem são, e não estou aqui fazendo lobby para isso. Deixar bem claro isso, não sei absolutamente nenhuma das pessoas que estejam na fila, não conheço. Talvez alguém aí conheça, mas eu não conheço. Então, eu quero deixar bem claro isso e fica na mão de todos os senhores dessa casa, do plenário, aí, para que defina-se esse projeto, então, senhores. Obrigado.
Peço, então, que o vereador, Paulo Cardoso, reassuma a presidência da mesa, que eu gostaria de me manifestar novamente.
Obrigado, vereador. Fica à disposição para o senhor se manifestar.
Senhor presidente, partindo dessa análise que todos nós fizemos aí desse projeto, eu quero dizer para os senhores que eu sou da área, sou formado em pedagogia. Só que existe uma coisa que se chama didática. Se fosse fazer, e não me vangloriar disso, se fosse fazer o concurso, eu certamente passaria muito bem colocado, mas não teria coragem de entrar em sala de aula, porque eu não tenho uma coisa muito importante para o professor. Gostar de ser professor e didática. A didática é importantíssima. Só para vocês terem um parâmetro daquilo que eu estou tentando falar, Einstein, né, como diz o... como gosta o nosso colega Eli citar, né, Einstein foi... Para usar uma linguagem, uma expressão um pouco chula aqui, se me permite, levou pau em matemática, física, e se tornou um dos maiores gênios desse mundo. Então, assim, qualidade não se mede tanto pelo conhecimento que você tem das matérias, não conseguir fazer uma prova. Eu fiz muitos concursos, e alguns eu fui muito bem, em outros eu fui muito mal, de acordo com o meu conhecimento. Então, eu digo para os senhores, com toda certeza, que se eu fosse fazer uma prova dessas aplicada para professor, eu passaria muito bem. Não estou querendo aqui me vangloriar, mas eu não teria coragem de entrar na sala de aula, porque eu não tenho, embora eu tenha feito essa faculdade de pedagogia, né, voltada para educação infantil e ensino fundamental, não tenho a didática necessária para trabalhar com crianças e com pré-adolescentes. Então, fica isso também para os senhores pensar. Ser professor é, principalmente no Brasil, onde as condições da educação, principalmente a nível de ensino fundamental e pré-escola, são muito precárias, né? Porque são os municípios que têm que arcar com isso, né? Então, ser professor é uma verdadeira entrega. E quando a pessoa faz uma prova, passa bem, mas não tem vocação para isso, ela vai ser pior professor do que aquele que às vezes não passou na média. Então fica isso para os senhores refletirem antes de nós voltarmos atrás e deixarmos esse projeto aí sem ser aprovado.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão aí, senhores.
Senhor presidente, a questão que o Luiz falou, eu quero deixar contar uma coisa também que aconteceu, um exemplo que aconteceu no passado e agora acontece. No meu tempo, quando estudei, no tempo inteiro estudei em Corbélia, não saí fora para colégio nenhum, só mesmo aqui em Corbélia, nunca consegui passar numa faculdade, num negócio assim. E o meu colega, vou até citar o nome, o Volney, meu compadre hoje, passou em 3 faculdades, estou junto comigo. É a questão de cada um, sim. Concordo plenamente com o que o Luiz falou. E hoje aconteceu a mesma coisa com os nossos filhos. O meu filho estudou em colégio particular, entendeu? E hoje faz uma faculdade onde eu tenho que pagar mensal. E o filho dele me passou no Noroeste em 3º lugar e sempre estudou no Amâncio Moura. Então é uma coisa também que vem de cada um. Mas nós não podemos deixar passar por essa casa. Uma coisa também vamos deixar assim, o Luiz falou que também professor que vai passar com nota boa, também não tem vontade de fazer aquilo. Mas é um dos quesitos que tem que ser olhado. Não podemos deixar um professor com nota baixa passar para dar aula para nossos filhos. Meu ponto de vista também, acho que não pode. Ele tem que ter todos os quesitos, além de uma média alta, além de ter vontade de fazer, mas tem que ter uma média, não pode ser baixa. Nós caindo, o certo seria que ser que nem o Eli falou aqui, se em 2003 que o Chuy falou que foi 5, agora teria que ser 7, não baixar para 2,5. Sempre aumentar, melhora a qualidade e não diminuir a qualidade. Estou falando isso agora porque me preocupei por motivo simplesmente ter meus filhos nos colégios aqui em Corbélia. Ok, obrigado.
Senhor presidente.
Pois é.
Eu acho que ali a colocação do Luiz foi muito bem colocada. Eu acho que tem 3 anos de estado probatório, né?
Me permito quebrar o protocolo um pouquinho. Existe estágio probatório. Até hoje eu não vi ninguém ser reprovado, até porque não existe, nunca existiu uma comissão de avaliação e desempenho aí, prática que funcionasse no município. Né? Esse é o que eu queria colocar, desculpa quebrar o protocolo,
mas eu acho que a partir de agora tinha que ter uma comissão de avaliação, porque quem paga é o povo. É o povo que paga nós, que paga o motorista, que paga o médico, que paga a enfermeira, a gari e que paga o professor também. Eu acho que nós todos bem intencionados aqui, nós podemos cobrar, nós aprovar esse projeto e ter uma comissão para acompanhar essas pessoas no estado probatório. Se servir, vai ficar exercendo essa função. Se não servir, fazer o quê? Pensamos no próximo concurso público, entende? Eu acho que vamos dar uma chance para o pessoal aí, dar uma chance para o pessoal, conversar com a Secretaria de Educação para ter um acompanhamento nesse estado probatório, se essa pessoa tem capacidade e continua, se não tem, dá lugar para outro. Tem concurso público, futuramente?
O senhor pode assumir mais uma vez, por favor, eu vou me manifestar.
Só uma questão. O problema desse concurso aí, quando a gente vai olhar em concurso, o problema foi o edital, né, que, inclusive, possibilitou que pessoas que tivessem formação superior em qualquer área pudessem ministrar aulas para a educação, para o ensino fundamental nos anos iniciais. Né? Então, isso já é um erro. Já foi um grande erro no edital desse concurso. Porque eu acredito que estão preparados para lecionar no ensino fundamental quem fez a formação lá média... Me fugiu agora o nome, magistério, né? Hoje é outro nome, magistério, são os mais qualificados de ensino médio e depois formados em pedagogia, né? Voltados especificamente para educação anos iniciais. Então, esse foi um problema do concurso já. E existem muitos casos, e voltando àquela questão que eu coloquei há pouco, existem muitos casos de professores formados em outras áreas, que foram e assumiram o concurso, que foram muito bem colocados no concurso e não permaneceram, desistiram, porque se viram incapazes de desenvolver essa função de professor de ensino fundamental. Então, já começou tudo errado, né? Na verdade. Então, agora não tem como, eu acredito, na minha opinião, que não tem agora como nós consertarmos aí na prorrogação do, né, do segundo tempo do jogo e na prorrogação, é, consertarmos o mundo em relação a essas questões.
Eu vou sugerir aqui para os senhores, até porque agora eu me preocupei, é, vejam, são vagas de um concurso que um dos problemas, um dos grandes problemas do poder público é a estabilidade, nós sabemos disso. Muitas vezes funcionários que não atendem aí as necessidades municipais estão aí e não podem ser exonerados, não podem ser retirados do serviço. Porém, há necessidade também do município nesses cargos, senão não estaria aqui passando essa lei por essa Câmara. Existe a possibilidade dos PSS, que se chama, né? Como que é, os concursos teste seletivo. Enfim, eu vou sugerir para os senhores, propor essa possibilidade, caso os senhores queiram, até para vocês, os senhores votarem com consciência tranquila. Eu acho que é uma questão que todo mundo está preocupado. De repente, se os senhores quiserem um recesso de uns 10, 15 minutos, se reunirem na sala de reuniões, chamar o jurídico da Câmara e conversarem um pouco melhor sobre isso aí, é uma possibilidade que a gente pode fazer agora. Antes dessa votação. Uhum. Certo? Então, temos aí 10 minutos, 15 minutos de recesso.
É uma pena que isso não foi discutido nas comissões.
Concordo com o senhor, foi o que eu falei no início, mas eu só...
É para isso, discutir, analisar, ainda não estava, né...
Eu estou propondo exatamente isso para que os senhores voltem até aqui, né, mais tranquilos. Então, 15 minutos de recesso aí, a sala de reuniões, para que os senhores possam conversar juntamente com o jurídico aí. É uma sugestão. Vocês acham viável?
Eu queria dar a minha opinião antes.
Certo.
Bom dia, senhor presidente, a todos os vereadores e a todos aqui. Eu acho o seguinte, por que que o concurso concordou de ter essas notas até essa nota passar? Então, eu acho que não tem nada a ver o pensamento, porque se fez, tem que seguir para frente. Porque se ele for classificado, então a culpa é de quem fez o concurso, não é a culpa do professor. Se o professor quisesse, se o do concurso fosse, então, é só tentar o nota, então deixar até o nota. Então, eu acho que não é justo.
A questão é que nós estamos criando aqui, o concurso previa o número de vagas. Nós estamos criando um aumento do número de vagas. Eu, como eu falei, eu não voto e não vou entrar no mérito, não vou discutir o mérito aqui, só se der empate eu vou ter que me manifestar. Mas a Câmara hoje, essa legislatura, está tendo uma responsabilidade no momento que está aumentando o número de vagas. Então é um projeto importantíssimo que, se for bom, nós vamos ter o mérito de ter apresentado esse projeto e aprovado. Se não for, nós vamos ter o ônus de ter aprovado e aumentado vagas, como falaram os senhores aí, para professores, que não sou eu que estou falando, e não sei, que de repente pessoas que não têm a qualificação necessária. Então, é número de vagas. Eu sugiro que se reúnam e se discutam isso. Não estou aqui, muito pelo contrário. Eu, em momento algum, iria obstar aí pela aprovação. Só que, ou se os senhores querem votar também, fica a critério dos senhores, eu estou só dando essa possibilidade.
Só mais um aspecto. Também não podemos esquecer que muitos desses professores que vão ser chamados já são professores que estão como temporários, aí PSS. Né? Se eles passaram no teste seletivo, é porque, de repente, no dia da prova lá, não estavam num bom dia.
Fiquei com medo de falar que talvez no teste seletivo entre exatamente isso, pessoas com menos qualificação ainda. A gente nunca sabe, é difícil ver, é uma coisa subjetiva, o ensino é uma coisa muito subjetiva. Mas está aí a sugestão para os senhores.
Eu vou colocar uma questão aqui que acontece comigo quando estou fazendo o curso de reciclagem. Ali, muitas vezes, tem delegado, doutor, fisioterapeuta, professor, e entre outros, né, que participam, e, de repente, a mesma prova, todos aprovam, tipo, com 90, 100. Daí você dá um arroxo ali, que você fala que a prova vai ser difícil, é individual, que se dá aquele aperto psicológico, de repente só tira 6, 7, 5 e uma prova que já tinha feito, só pra, na inversão das perguntas. Você inverte a número 1 para 5, a 2 para 7, a 3 para 10 e dá um arroxo. O que, que acontece? As pessoas já não desenvolvem o que estava desenvolvendo antes só na explicação. Então, isso pode acontecer com os professores também. Sem dúvida nenhuma, nós, seres humanos, somos... quando o negócio arrocha, pode modificar. Então, não é porque não tem sabedoria. Muitas vezes tem, mas naquele momento acaba dando um branco e não tomando uma decisão que realmente deve ser, que ele sabe, mas na hora acaba se perdendo.
Senhor presidente, mas a questão dessa, senhor Eli, nós temos que colocar pessoas que tenha conhecimento e que saibam fazer negócio. Não é questão de ou dar um branco ou alguma coisa. Ele tem que estar preparado para aquilo. Não podemos colocar umas pessoas que não estejam preparadas para aquilo lá. É nossos filhos que eles vão dar aula. Eu não quero dizer nomes aqui, mas todo mundo estudou aqui no Amantes Mouros, sabe que tinha professores ali que não tinham condições de dar aula. Se fosse fazer uma continha de matemática, o aluno ensinava para o professor. Como tinha professor...
Viu, eu vou dar um exemplo. Professor Ovidio, professor Fardal, trocado por um
Eu não quis falar o nome, mas o senhor sabe que isso acontecia.
Senhores, 10 minutos de recesso para os senhores se reunirem na sala de reuniões.
Só mais uma colocação. Sim. Só mais uma colocação. Eu acho que foi bom esse debate aqui. E nós temos que começar mesmo a fazer. Eu, saindo daqui, já vou conversar direto com a nossa secretária de Educação para nós começar a fazer a diferença. Tem uma comissão de avaliação, viu? Porque quem paga é o povo, essa pessoa, se eu for, não tem dó de ninguém, nós não estamos aqui para padrinhar ninguém. Se as pessoas têm capacidade, fique, se não tem. Então, vamos partir para o espírito natalino e vamos dar oportunidade para essas pessoas.
Só lembrando o senhor que para essas comissões funcionárias, nós temos um outro problema, que vem de muitos anos em Corbelli, que é o estatuto de servidor, que deve ser revisto para que isso possa funcionar.
Vamos nós fazer essa revisão.
Então, dez minutos aí, senhores.
Eu acho que nós tínhamos que ter discutido isso ontem, quando os professores estavam ali. Hoje os professores não estão aí, nós estamos discutindo e depois...
Senhores, dez minutos é possível os senhores decidirem aí e voltar aqui tranquilamente para votar. Tá? 10 minutos, senhores. Agora são 5 para as 10. 10 e 5 estaremos aqui de volta. Muito bem, senhores. Então, retomamos aí a nossa sessão. Continuamos, né? A discussão do projeto 25/2017, que dá nova redação, anexo 1, do item 5 do Lema Municipal, concedendo aumento de vagas reais ao quadro próprio do Magistério e da outras providências. Senhores, continuem a discussão ou volta para a discussão, então, o projeto de lei. Alguém gostaria de se manifestar? Muito bem. Então, vamos para a votação ao projeto. Os que concordarem com o projeto permaneçam como estão, os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, senhores. Em segunda e última votação.
Projeto de lei da nova redação, artigo 1º da Lei Municipal 874/2015, inclui o anexo 1º A e da outras providências. Giovanni Miguel Wolf Hanatuf, prefeito do município de Corbelli, estado do Paraná, no uso de suas atribuições e nos termos da lei orgânica do município, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º, fica aprovado o Plano Municipal de Educação de Corbelli, com duração de 10 anos, compreendendo o período 2015 a 2025, constantes do anexo 1º desta lei.
Muito bem, senhores, o projeto de lei 25/2017, que foi feito aí uma emenda substitutiva, né, pelas comissões, já foi muito debatido, estamos aí em terceira votação desse projeto. Está certo, porque a primeira votação houve uma votação pela emenda. Então, a terceira votação, contando com a emenda, senhores, projeto de lei 25/2017 está em discussão. Está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 031/2017, súmula, autoria Paulo José Borges Cardoso, autoriza a criação do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade, parecer favorável. Trata-se de projeto de lei ordinária que visa autorizar o Poder Público Municipal a desenvolver o Programa de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais. Acompanhe o dossiê e o texto de projeto e a justificativa e o relatório. Projeto de lei autoriza a criação do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade. Esta lei autoriza a criação do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade, com o objetivo de fomentar a produção e a comercialização de flores e de plantas ornamentais no município de Corbeli.
Muito bem, senhores. Projeto 31/2017. Eu abro mão da justificativa como autor da referida lei. Está em discussão, senhores. Está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Os que discordarem, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto 32/2017. Atualiza a lista de serviços e dispõe sobre a nota fiscal de serviços eletrônicos. Primeiro, a lista de serviços que se trata o artigo 177, anexo 2 da Lei 639, de 26 de dezembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Nota fiscal eletrônica.
Também, senhores, projeto 32/2017, da súmula aqui, trata-se mais de siglas, né, do que qualquer outra coisa. Foi lido ontem. É aprovado em primeira votação, hoje, segunda e última votação, está em discussão também o projeto, senhores. Está em votação? Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Muito bem, senhores, essa era a pauta para essa nossa sexta reunião extraordinária. Quero agradecer a todos novamente pela presença, agradecer pelo debate novamente. Eu achei extrema importância esse debate. Fico feliz que tenha sido aprovado, sim, o projeto, pois definiu-se de uma vez, e teremos, sim, que cuidar mais nas próximas vezes, aí, de repente, até na hora de formular os próximos concursos. Volto a falar. A comissão de avaliação e desempenho é extremamente importante para que as coisas comecem a funcionar. Eu quero agradecer a todos aí por mais esse dia de trabalho. Desejar um feliz ano novo, um feliz Natal a todos, que Deus abençoe a todos. Estaremos nos encontrando hoje à noite, né, na nossa reunião aí de confraternização. Estaremos nos cruzando aí nas ruas, porque a cidade é pequena, então acho que a gente vai se ver muito ainda até o final do ano. Mas o ano que vem estaremos aqui novamente para mais um ano de trabalho. Até o ano que vem. Sim.
Qual que é o dia que vamos começar de novo?
Eu não sei lhe falar agora, mas será convocado, feita a convocação aí da volta do recesso. Primeira segunda-feira de fevereiro. Eu não sei o dia, porque esse calendário aqui não tem. Acho que tem aqui, espera aqui. Segunda, vai ser dia 5 de fevereiro, provavelmente. Dia 5 de fevereiro deve ser. Dia 5 de fevereiro, né? Muito bem, senhores. Então, até dia 5 de fevereiro, voltando aos trabalhos. Bom ano novo a todos, que Deus abençoe. Está encerrada a sessão. Segunda e última votação.